Boas tardes, senhoras e senhores deputados. Mais uma audição esta semana. Esta semana, porque normalmente fazemos uma. Esta semana estamos a fazer a segunda. Hoje, com a presença do Sr. Dr. Rui Rio, que é subejamente conhecido de todos, foi deputado nesta casa durante quase uma década. Não sei se foi mesmo uma década, foi uma década. Tem feito declarações públicas sobre estas questões ligadas ao sistema político e à transparência do sistema político, e hoje vamos ouvi-lo pessoalmente e dou desde já a palavra ao Sr. Dr. Rui Rio. Faz favor.
Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Dizer que é um duplo gosto. Um é por regressar a um sítio onde estive realmente 10 anos, 10 anos e 2 meses, salvo erro. E esse sítio, para mim, é efetivamente a casa-mãe da democracia. E depois sobre um tema que também a mim me preocupa, porque, a começar por mim próprio, hoje discutimos muito e debatemos muito o déficit e a dívida pública e a dívida externa, mas eu quando comecei na política, ainda antes de 25 de Abril, não era o déficit, nem a dívida, nem a inflação que me trouxeram à política, foram naturalmente outros valores, designadamente a democracia e a liberdade e a igualdade de oportunidades, que é muito mais o que está em causa quando se tratam temas destes. Sr. Presidente, me permite, vou fazer um enquadramento mais de caráter teórico e depois posso falar, se quiserem, sobre algumas propostas em concreto, ou então perguntam-me sobre elas nas perguntas, não é? Mas eu faria então um bocado o enquadramento e vou fazê-lo para, provavelmente de uma forma que não estão nada habituados e muito fora do comum, mas é efetivamente aquilo que me preocupa. E que deve ser o pano de fundo de um tema como o tema da transparência. A democracia implica uma ligação muito estreita entre os governantes e os governados, entre aqueles que são escolhidos e aqueles que escolhem. E, em princípio, na vida, eu escolho para me representar, ou neste caso para representar o interesse público, eu escolho aqueles em quem confio mais. Eu confio mais naqueles que escolho do que daqueles que não escolho. No entanto, com a evolução que o regime foi tendo, hoje parece que estamos ao contrário, que estamos num contrassenso. Quer dizer, o povo vota, escolhe aquilo que se chamam os políticos, mas depois, quando vira às costas, diz pior daqueles que escolheu do que dos outros que não escolheu. E isto, efetivamente, demonstra que alguma coisa não está bem, ou pelo menos que o regime, nas suas diversas vertentes, está pelo menos está doente, se não estiver pior. Esta contradição é uma contradição, na minha maneira de ver, absolutamente insustentável e que nós temos de dar a volta. Se eu voto em alguém para representar o interesse público, eu tenho que ter confiança nessa pessoa e tenho que ter mais confiança nessa pessoa do que daqueles que não votei e que não escolhi. E esta desconfiança permanente, estruturada na cabeça das pessoas, é obviamente uma desconfiança muito perigosa, porque ela própria desestrutura o poder político e, para lá do poder político, desestrutura o próprio regime, porque a desconfiança não é só este divórcio que há entre o povo e o regime, não é só nos deputados, não é só nos governantes, não é só nos autarcas, é nos juízes, é nos jornalistas, é nos banqueiros, é numa série de elementos importantes da nossa sociedade e do próprio regime, e que não são necessariamente da parte política pura e dura, digamos assim. E na minha forma de ver, eu acho que não há, hoje já não há um divórcio entre o eleitorado, digamos assim, entre o povo e os políticos. Acho que há um divórcio muito pior. É um divórcio entre o povo e a política. Porque se fosse o divórcio entre o povo e os políticos, trocavam-se meia dúzia de políticos e a coisa ficava bem. E nós vamos trocando e a desconfiança vai continuando. Portanto, é mais grave. É um divórcio com a política propriamente dita, o que naturalmente é insustentável. Se nós, eu costumo definir a credibilidade mais ou menos como somatório, não é? Entre a competência, a seriedade e a coragem. Competência, seriedade e coragem. O que é a credibilidade? É alguém a quem é reconhecido estes três fatores. É reconhecido que é competente, é reconhecido que é sério, seja no plano material, seja no plano imaterial, portanto no plano intelectual, e é corajoso. Eu acho que até a coragem, que seria aquela que seria que estaria mais protegida, até a coragem hoje está abalada. A credibilidade, como um todo, está abalada. Competência, seriedade, seguramente. E até a coragem. Porquê? Porque durante muito tempo, muitos agentes políticos tinham a certeza que tinham de tomar determinadas medidas e não tiveram a coragem de a tomar, e isso trouxe o país para a situação em que ele se encontra. E, portanto, essa componente, com a qual, enfim, também toca um pouco a seriedade, mas acima de tudo toca a coragem, o procurar ter, de certa forma, razão antes do tempo, ou seja, os outros ainda não perceberam a razão, mas eu já estou consciente da situação e tenho que ter coragem de explicar aos outros e de o fazer, isso também tem falhado ao longo das décadas e, portanto, hoje nós estamos a pagar isso. E quando a credibilidade enfraquece, isto é que é a parte, para mim, mais complicada, obviamente que o poder político torna-se mais fraco. Quanto mais fraco é o poder político, isto é um sistema de vasos comunicantes, mais fortes são os poderes fáticos. Os poderes fáticos querem defender os seus interesses, o seu interesse individual, em alguns casos interesse setorial, noutras situações interesse corporativo. Se o poder político é fraco, quando está em confronto com estes poderes, quanto mais fraco é, mais vezes perde. E de cada vez que perde, é o interesse individual que se sobrepõe ao interesse público, ao interesse coletivo. Por falta de força do próprio poder político, que deriva da falta de credibilidade disto tudo que eu estou a dizer, e que, portanto, isto significa menos democracia. Porque numa ditadura é perfeitamente normal que os interesses minoritários se sobreponham aos interesses maioritários. Numa democracia, os interesses minoritários têm de ser conciliados, mas na hora da verdade não se podem sobrepor ao maioritário. E sobrepõe-se ao maioritário muitas vezes, porquê? Por falta de força política de um poder político que, com o desgaste do regime, que há bocado referi, nos trouxe até aqui. E agora vamos entrando no tema que aqui me trouxe. De quem é esta responsabilidade? Para mim, em primeiro lugar, a responsabilidade das coisas terem evoluído desta maneira é do próprio poder político. Mas eu não isento desta responsabilidade outros elementos. Hoje não tenho nenhum cargo político, estou muito mais à vontade para dizer aquilo que penso e que sinto e que me preocupa, pelas razões que há bocado referido, de andar. Hã? Sim, sempre tive, mas enfim, mas também não sou tolo, também não serei tolo de todo, só um bocadinho. Mas, como digo, em primeiro lugar, a responsabilidade é do próprio poder político, já lá vamos. Mas eu não vou tirar da responsabilidade a comunicação social, por exemplo, que ao longo do tempo matou a sua credibilidade e matou também a credibilidade da política. E não é só os julgamentos populares, que hoje, aliás, já não são nas páginas dos jornais, já estão mais sofisticados, são nos quiosques, foram transferidos dos tribunais para os quiosques, porque já não é na página 5 nem na página 6, é na página 1, que é aquela que está pendurada nos quiosques, e nós, quando passamos, lemos a sentença ditada na primeira página de um jornal, nos quiosques que vai havendo pela rua. Mas não são só estes, de grande dimensão. É depois o dia-a-dia. E eu relembro aqui um ditado popular que água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. E, portanto, na comunicação social, água mole em pedra dura, todos os dias uma historinha deste político, do outro, do outro, do outro, do outro, com a meia-verdade à mistura para que a mentira seja sólida, foi naturalmente ajudando a fazer este caminho. Mas... E eu também não ponho de fora o sistema judicial, porque o sistema judicial, primeiro, não consegue eficácia nas investigações e, pior ainda, exibe a sua falta de eficácia em praça pública, que torna as coisas também um pouco mais complicadas para o próprio sistema judicial. E depois vai permitindo que a comunicação social também vá fazendo isto que faz. Eu não vou dar exemplos meus, que tinha muitos para dar, mas do meu tempo de autarca, um outro da área metropolitana do Porto foi apelidado de corrupto num jornal. Enfim, moveu uma ação civil e, enfim, quem chamou de corrupto e esse outro autarca, esse outro presidente de Câmara, foi absolvido. E o juiz dizia na sentença que quem não suporta o calor não pode ir para a cozinha. Portanto, podia-se chamar corrupto, enfim, ao dono do mini-mercado, ao dono do café, não tinha problema nenhum. Chamar corrupto, naquela altura, ao presidente da respectiva Câmara, isso aí, melhor, chamar ao outro era grave, chamar ao presidente da Câmara, não. Ou seja, se não suporta o calor, não vai para a cozinha, quem não está para isto não vai para a política. E é que é assim mesmo que vai começar, que já tem sido e vai continuar a ser. Há cada vez mais pessoas a não suportar o calor. E, portanto, a evolução tem vindo a ser esta e eu não posso, pelas razões que estou a dizer, tirar da responsabilidade elementos como a comunicação social ou como o sistema social. Mas, como digo, a primeira responsabilidade para mim está no próprio poder político. Porquê? Primeiro, porque é quem tem os principais instrumentos para agir. É o poder político que tem os principais. Depois, porque é o único que tem legitimidade democrática direta e, portanto, no limite, no fim da linha, quando mais nada houver, é ali mesmo que as coisas têm de ser resolvidas. É naqueles que o povo escolhe e que o povo fiscaliza. E depois, porque tem colaborado muito na forte, digamos, na ideia de que há uma forte imoralidade na vida política. Os próprios partidos políticos, os próprios agentes políticos têm, ao longo do tempo, colaborado no cimentar dessa ideia. E não é verdade. Há muita gente que não é séria na vida pública, mas a maioria das pessoas está de forma séria na vida pública. E, portanto, confundir a árvore com a floresta, meter tudo no mesmo saco e dizer que as coisas são assim, só agrava o caminho que eu aqui disse que se tem vindo a fazer. O primeiro passo que foi dado, na minha maneira de ver, na análise que eu faço, o primeiro passo que foi dado para isto, estava eu aqui ainda como deputado, foi em 1995, antes de umas eleições legislativas, em que o meu próprio grupo parlamentar apresentou uma coisa que era o pacote da transparência. E o pacote da transparência visava, enfim, mostrar à opinião pública que se iam mudar uma data de coisas que estavam muito mal, muito mal, muito mal. Uma lei, umas leis muito mal redigidas, muitas delas já entretanto corrigidas, mas eu lembro-me que se dizia, eu lia aquilo na lei, eu também não sou jurista, mas diziam os próprios juristas, que se um carro parasse se um deputado tivesse uma bomba de gasolina e um carro de uma Câmara Municipal parasse e metesse gasolina, havia ali um negócio, não é? Com uma entidade pública e automaticamente o deputado estaria em incompatibilidade. As coisas foram alteradas, mas de qualquer maneira data dessa altura e há uma coisa que eu penso que os diversos partidos, a começar pelo PSD, não perceberam isto. É que o PSD perdeu essas eleições de 95. Se os outros tivessem percebido isto, não tinham depois repetido. Mas ao longo dos anos, de lá para cá, volta e meia, lá viemos nós assistindo, em Portugal, aos mais diversos partidos a porem em causa outra vez as situações, não para corrigir uma qualquer situação, mas para transmitir a ideia que há muita gente que não é séria, menos eu, que agora vou alterar a lei e vou pô-los todos nos trilhos como deve ser. E que a partir de agora, eu sim, sou eu que vou resolver isto. Este discurso aconteceu muitas vezes ao longo das últimas décadas por parte do próprio poder político, que está consciente, eu penso que todos os deputados estão conscientes, que na vida pública, aqui ou noutro lado qualquer, não há só aldrabões. Os aldrabões estão em minoria e as pessoas sérias estão em maioria. E nós temos de tratar as coisas dessa forma, que essa é que é efetivamente a realidade. Eu, por exemplo, aquilo que é a minha principal atividade profissional hoje, não é única, mas é a principal, é o recrutamento de quadros superiores de empresas. Portanto, aquilo que se chama caça-cabeças, ou em inglês, o headhunter. Um diretor setorial, não é o diretor geral, o diretor setorial de uma média grande empresa ganha em Portugal sempre acima de 90 mil euros brutos, ano, mais o carro e o telemóvel, aquelas coisas. Bom, os vencimentos na política são o que são. No entanto, quando um membro do governo pede aquela indemnização a que tem direito, se não for de Lisboa, para pagar a renda da casa, etc. e tal, é logo uma barulheira pública, como se aquilo fosse um escândalo. Como se a democracia só funcionasse, sendo todos de Lisboa e não precisando daquilo ou acarretando, ter de acarretar esse prejuízo. Portanto, os vencimentos estão muito abaixo daquilo que supostamente deviam estar se olhasse para as alternativas externas. E ainda assim, estas pequenas coisas são coisas que criam um barulho imenso lá fora, como se algo de muito injusto e de grande regalia se tivesse a dar, neste caso, aos membros do governo. Um empregado normal, Eu disse que ia fazer uma intervenção muito fora do comum e do tal de quem está liberto de cargos políticos e que podem dizer o que quiser, mas eu acho que tenho esse dever de o dizer, porque, como digo, é o que sinto e o que eu acho que é justo. Um trabalhador normal, quando sai de uma empresa, que não se demita, mas quando sai de uma empresa, tem direito, nos termos da lei, a uma indemnização. Durante muitos anos era um mês por cada ano, um mês e meio por cada ano, agora a lei mudou, é menos um pouco, mas tem direito a uma indemnização. Quem sai daqui penso que não tem nada. Quem sai de uma Câmara hoje penso que não tem nada. Tem, no entanto, de fazer uma reintegração, muitas vezes mais difícil do que aquele que saiu de uma empresa onde exercia a sua profissão e tem de estar no mercado à procura de um outro lugar, mas no quadro da sua profissão. Há muitas profissões aqui e nas autarquias em que as pessoas se desligam completamente. Portanto, a sua reintegração é muito mais difícil. E, portanto, se os senhores mexerem numa coisa dessas, por mais justo que possa ser, lá virá sempre o barulho público de que as coisas não são justas. Eu, sinceramente, acho que, assim como é preciso ajustar muitas coisas do lado do deve, também tem de ser ajustadas coisas do lado do haver. E aí é que se defende a dignidade da democracia, a dignidade das funções, e dessa forma talvez se conquiste mais a credibilidade e o respeito da opinião pública do que correr atrás do prejuízo de cada vez que acontece qualquer coisa a dizer vamos resolver isso e agora é que vai ficar resolvido. E depois nunca está resolvido e, portanto, isso não é efetivamente, como digo, credibilizador. Bom, que resultado final deu isto? Não é? Este caminho que seguimos ao longo destas, vá lá, duas décadas e tal, deu o enfraquecimento da democracia, para mim é notório, deu, não é só isto que deu, mas ajudou ao enfraquecimento da democracia, levou à baixa da qualidade dos próprios agentes políticos. Porquê? Porque o universo de recrutamento é menor. Há menos gente disponível para a vida pública. Se há menos gente disponível para a vida pública, a qualidade média daquilo que são as pessoas que estão na vida pública baixa. Eu com isto não estou a fazer a demagogia, a dizer que quem está na política não serve para nada. Não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é que, em termos médios, o número de pessoas altamente capazes é hoje muito menor do que era no passado. E disso não há duas dúvidas. Eu, se quiser um campeão do mundo de 100 metros, é mais fácil encontrá-lo nos Estados Unidos, onde há 300 milhões de habitantes, do que em Portugal, onde há 10 milhões de habitantes, porque a zona de recrutamento é maior. Aqui o princípio é o mesmo. Se cada vez há menos gente disponível para a vida pública, obviamente que o recrutamento depois reflete essa escassez, digamos assim, do universo onde podemos ir buscar as pessoas para a vida pública. E isto o que é que dá? Dá um duplo problema. É que as soluções para os diversos problemas que a sociedade se confronta passam a ser, em média, pior resolvidas do que seriam se a qualidade fosse superior. No quadro de problemas que hoje são muito mais complexos do que eram há 20 ou 30 anos atrás. Os problemas são mais e mais complexos. E a mão de obra, chamemos-lhe assim, para os resolver, está abaixo, em termos médios, daquilo que era no passado e que seria desejável que agora fosse. Repito o que estou a dizer, com isto não estou a dizer que não há pessoas de elevada capacidade na política, o que eu estou a dizer é que essas pessoas de elevada capacidade são hoje em número menor do que aquilo que eram há 20, há 30, há 40 anos atrás. Isto é claro e deriva naturalmente do desgaste que as coisas sofreram. E depois dá aquilo que eu há bocado já referi, que é o mais grave de tudo, uma opinião quase generalizada na opinião pública de que são todos iguais. Estão cá todos para se governar, são todos iguais, aliás, nem é preciso ser deputado, nem é preciso ser vereador ou presidente da Câmara, basta saber-se que quer ser e já entrou logo para a classe, entrou logo para a classe dos potenciais políticos, logo já qualquer coisa de mal está aí. Este é um caso, enfim, dá para pensarem, se quiserem. Eu até 2002, data em que tomei posse como Presidente da Câmara, entrei uma vez num tribunal cível, porque movi uma ação, num tribunal, foi cível, movi uma ação, um tipo que me vendeu um carro em segunda mão, cheio de defeitos. Pronto. De 2002 a 2013 fiz vida de tribunal. Fui 6 ou 7 vezes arguído, fui ao administrativo, ao penal, só fazia vida de tribunal. Em outubro de 2013 saí e de lá até cá nunca mais entrei em tribunal nenhum, nem fui chamado para nada. Bom, isto resolve-se com a alteração das leis? Não, isto resolve-se fundamentalmente com as instituições a funcionarem direitinho, porque isto leva-me a poder pensar, de certeza que não é verdade, mas que havia aqui coisas políticas, que havia aqui alguma política na justiça. De certeza que não é verdade, foi coincidência, mas que aconteceu, aconteceu. Ora, isto, como digo, tem a ver muito mais com o funcionamento das instituições do que nós termos de legislar, muito mais do que aquilo que possa já estar legislado. E, portanto, resumindo e concluindo este pano de fundo do tema que aqui me traz e que eu agradeço o convite, é assim, eu acho que nós estamos a caminhar para o fim da democracia real. Continuamos na democracia formal. Permitirá a quem está na política fazer sempre os discursos politicamente corretos, dizendo que vivemos em democracia. Mas aquilo que eu estou a falar é a substância da democracia, a democracia real. Essa caminhamos para o seu cada vez maior enfraquecimento. Ou seja, manda cada vez menos quem é escolhido e manda cada vez mais os poderes fáticos que não têm controle democrático direto nem são escolhidos. Esta proporção está dramaticamente a desequilibrar-se num dado sentido, da forma como eu disse há bocado. E para não entrar então nas questões concretas, se é assim que entendem o Sr. Presidente como melhor, eu só queria, relativamente à transparência em concreto, ao pacote da transparência, ou o que se queiram chamar a isto, dizer o seguinte. Primeiro, duas coisas. Eu acho que é um erro querer tapar tudo e ser infalível na redação das leis. Porque se andarmos atrás disso, aquilo que vai acontecer é que nunca taparemos tudo e vamos dificultar a ação daqueles que, de forma correta e séria, estão na vida pública tentando fazer coisas. Tem de haver, portanto, aquilo que eu posso chamar bom senso. Eu dou dois exemplos concretos, para concretizar melhor isto que eu estou a dizer, na minha própria vida pessoal. O município tinha 4 empresas municipais, 2 delas a trabalhar de forma muito articulada. Tinham um presidente que era o vereador da área, uma tinha um presidente, outra tinha outro presidente tão executivo, que era o vereador responsável pela área, tinham um administrador executivo, e como elas funcionavam de forma muito articulada, eu queria que o executivo de uma fosse não executivo na outra e que o não executivo da outra fosse executivo nesta. Ou seja, para haver justamente um entrosamento e para que a cultura de gestão que estava adotada, digamos assim, fosse acompanhada para par com as duas, até porque uma trabalhava para a outra em muitas circunstâncias. Isto foi um problema, porque eu já não sei qual foi a entidade, se foi o Tribunal de Contas, de quem foi. Alguém descobriu que se estava a violar a lei, porque ninguém pode ser administrador de 2 empresas públicas. E, portanto, confunde-se ser administrador executivo da CP e da RTP com ser executivo numa pequena empresa municipal e não executivo na outra empresa municipal, que funciona no mesmo edifício, na porta em frente, e que traria sinergias aos mais diversos níveis numa gestão mais equilibrada. Ou seja, fazer a legislação tentando tapar tudo nunca se consegue e deixam-se sempre coisas de fora, prejudicando inclusive as coisas. A outra, e nunca mais me esquece disto, é aí, como administrador não executivo da empresa Metro do Porto, aparece a Comissão Executiva, põe lá um concurso público para uma obra e o júri tinha lá o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, por ali abaixo. E eu olhei para aquilo. E, portanto, votar favoravelmente era votar que o primeiro fizesse a obra. Ora, o primeiro eu conhecia, desculpem-me o termo, de gingeira. Ou seja, ali já tinha eu uma data de experiências negativas, muitíssimo negativas, com aquilo que aquela empresa tinha feito noutras obras públicas, e disse, bom, eu voto contra. E então gerou-se uma polémica no Conselho de Administração, se é que eu podia votar contra. Então tinha ali o relatório do júri e eu voto contra. Então o que é que eu queria? Queria que fosse o segundo em vez do primeiro, mas porquê? Não é? E, portanto, às vezes estou-me a pedir para votar. Não é? Então, posso votar contra, abster-me, ou votar a favor, ou posso votar de qualquer maneira, desde que esteja a favor. Não, tem de votar a favor. Não há... Epá, isto é o relatório do juro, porque é que a gente vai votar? Epá, pois está bem, mas aquele em primeiro lugar eu conheço bem. Bom, mas não pode, à face da lei. Bom, uma confusão. Eu, como diz ali o Sr. Deputado Marcos Guedes, sou um bocadinho teimoso, já mesmo quando tenho cargos políticos, votei contra, os outros votaram a favor, ele lá fez a obra, mas eu libertei a minha consciência. O que é que eu quero dizer com isto? Volto a dizer a mesma coisa. Quando se vai a tudo, e a lei é muito rígida, aperta-se de tal maneira a malha que depois tira margem de manobra para aquilo que é saudável e para aquilo que, efetivamente, se deve fazer. A outra coisa, e assim termino, é o seguinte, nunca será possível, a vida ensinou-me isto, que para o bem e para o mal já cá andam há uns anos, nunca será possível, por lei, ultrapassar a falta de seriedade das pessoas e a falta de postura ética das pessoas. Nós podemos e devemos legislar da melhor maneira, com certeza, mas não ter a ambição de resolver aquilo que não é resolúvel. E, portanto, se alguém não é sério, se alguém é eticamente desprezível, é uma questão de tempo e na primeira esquina isso vai surgir. E não há lei que o segure. Portanto, repito e concluo assim, fazer as leis da melhor maneira possível, com a melhor intenção possível, mas não tentar ser perfeccionista, porque não existe. Aquilo que a experiência me diz é que não é possível ser perfeccionista. Para o grande público, para as páginas dos jornais, é bonito dizermos que agora é que vamos acabar, agora é que fechamos. Mas não fechamos nada. Muitas das vezes não estamos a ser suficientemente sérios, porque temos consciência de que não é bem assim como estamos a dizer, e haverá uma outra comissão da transparência, 4 ou 5 anos depois, a dizer que agora desta vez é que é. E isso não é credibilizador. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Rui Rio, por esta sua intervenção, que, usando palavras suas, foi fora de normal, mas ainda bem que foi fora de normal. Juntaremos agora às perguntas dos senhores deputados. O senhor responderá no fim e, se porventura for feita alguma pergunta sobre algum assunto que o senhor não tiver sido feita, que o senhor quiser acrescentar alguma coisa, naturalmente que o fará com toda a liberdade. Dou a palavra ao senhor deputado Duarte Marques, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhores deputados. Sr. Rui Rio, é um prazer tê-lo nesta comissão e é sempre um prazer ouvi-lo. Com a sua teimosia, que é uma grande qualidade, e estava aqui a ouvi-lo e a comentar com o deputado Carlos Abreu Amorim que há aqui uma exceção que confirma a regra de tudo aquilo que disse, é que quando o campo de recrutamento é maior, é provável que o resultado seja melhor, mas os Estados Unidos não confirmam essa regra, a exceção confirma a regra, porque no final desta campanha temos o Trump e o Hillary e parece que nenhum dos dois satisfaz plenamente toda a gente. Mas estávamos a ouvi-lo e chegamos quase a uma conclusão que hoje em dia aquilo que temos na nossa sociedade e no nosso espaço político é que antigamente tão importante como ser sério era ser sério. E hoje em dia tão importante como ser sério é parecer sério. E estamos quase a chegar ao risco de às vezes há gente que parece muito, muito séria e afinal não é. E acaba por ter uma fama que não merece e outros, pelo contrário, não parecem tão sérios e são aqueles que naturalmente o são. E se calhar vivem melhor quanto vivem melhor, de certeza, na sua consciência e na sua moral.
Dormem descansados.
Torre Rio, há aqui várias perguntas que gostávamos de ter a sua opinião, quer pela sua experiência como Presidente de Câmara, como ex-deputado, como personalidade da vida pública, e que também com a frontalidade que demonstrou e também com algum afastamento que tem hoje em dia de funções públicas, lhe permite dizer algumas coisas de forma mais até aberta e talvez mais independente ainda. Mas gostávamos de ter a sua opinião na questão do lobby. Se acha que é importante regulamentar, se deve ter penalizações ou não, se em termos das autárquicas também se deve aplicar algum tipo de regulamentação, como se pretende hoje em dia até aplicar aos deputados e aos membros do governo, à administração pública. Relativamente às incompatibilidades, quer no acesso a cargos políticos, ou seja, aquilo que tem a ver com o seu passado, com o seu percurso, mas também depois de os exercer, se deve haver aqui qual é o âmbito subjetivo dessas incompatibilidades, se devem ficar só na parte pública ou não. Relativamente também às prendas, há bocado dava esse exemplo, qual é a sua opinião relativamente a estas questões? E se há mais algum tipo de iniciativas, e já percebemos pela sua intervenção, que não serão apenas de caráter legislativo, que
que podem ajudar não só a melhorar a qualidade da democracia, mas também do próprio sistema político. Se bem que esta é uma comissão cujo objetivo é a transparência. Mas aqui é importante também esclarecer que se tudo for mais claro, se tudo for mais transparente, se tudo for tornado público, os interesses da pessoa, os contratos que teve, os contratos que passou a ter, porque às vezes parece que há uns que declaram e são prejudicados por isso, e há outros que vivem melhor porque não declararam e têm menos fama do que os outros, e aqueles que foram sérios e honestos e declararam publicamente tudo o que faziam e o que foram fazer, acabam por ser aqueles mais criticados. E para já eram estas as questões que lhe queria colocar e agradecer mais uma vez a sua forma de estar e o seu contributo e a sua participação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Fernando Anastácio, faz favor.
Meus cumprimentos, Sr. Presidente. Queria aproveitar a oportunidade para cumprimentar o Dr. Rui Rio e agradecer-lhe a sua disponibilidade para connosco vir partilhar estes problemas. Aliás, são problemas da vida do cotidiano, porque no fundo se tocam aos políticos e aqui à Assembleia da República na preocupação de encontrarmos os melhores procedimentos e os melhores normativos. São problemas de facto transversais à sociedade. E reparei, já houve aqui uma apreciação relativamente à sua intervenção, aliás, tem muito a ver, obviamente, com a sua forma de estar. Podemos dizer que saiu um pouco do cânon habitual das intervenções que aqui têm vindo a esta sala. Ora, que na sua generalidade foram sempre tocando nas propostas que estão em cima da mesa, no fundo, neste pacote de projetos e, de alguma maneira, fazendo uma apreciação crítica sobre as soluções. O Dr. Rui Rio, obviamente, colocou a questão num plano diferente, no fundo, mais na perspectiva do exercício da atividade política e da sua percepção e da evolução que tem havido na sociedade relativamente à forma e ao juízo que a opinião pública faz de quem está nesta atividade. Mas tocou aqui com particular incidência naquilo que chamou, e bem, os poderes fácticos. E foi muito concreto quando elencou, dentro desses poderes fácticos, jornalistas, por exemplo, quando a opinião pública, a comunicação social, no fundo, quando até tocou também na questão da justiça. E, portanto, à base, pegando até nesta linha de abordagem, nós podemos ter aqui, fazia-lhe de facto esta pergunta, aliás, isto já também já entrou aqui em algumas discussões. Estamos aqui num regime que visa identificar a quem é que se constitui um conjunto de obrigações declaratórias e, no fundo, um conjunto de obrigações de dar de transparência e de dizerem ao que vem e o que faz, os interesses que têm, as relações que têm. Obviamente que o enquadramento das propostas que estão em cima da mesa situam-se no quadro dos responsáveis políticos, altos dirigentes, mas todos nós reconhecemos que, obviamente, não está exclusivamente no poder político o poder de decidir e o poder de influenciar na sociedade. E por isso fazia-lhe a pergunta, aliás, também já há até organizacionais, particularmente este último relatório da GRECO da avaliação, onde se aborda a temática dos magistrados e, no fundo, as suas obrigações de transparência e declaração também, e a importância, eventualmente, dos registros. Portanto, a pergunta concreta que eu lhe fazia é se, e também, pegando agora, indo mais longe, porque a questão da comunicação social, nós não tínhamos hoje dúvida que marca muito a agenda, e, aliás, eu é a primeira vez que sou deputado, mas tenho sentido uma reação muito especial da atividade parlamentar em função das notícias dos jornais, porque para alguma coisa isso acontece, não vale a pena nós pormos de parte, nós reagimos muito em função da opinião pública e da opinião publicada, queremos ou não, é assim, portanto, ela condiciona comportamentos, por isso, de alguma maneira, transversalmente ao Parlamento e às diferentes forças políticas, à sociedade portuguesa, eu pergunto-lhe também se via ou não, como justificando, que neste acervo, digamos assim, de entidades a quem a obrigação declarativa se colocava, se podíamos também, fazia algum sentido que se alargasse este plano de obrigações de declaração. Sem prejuízo, depois podemos, o como fazer será um outro patamar, que níveis de acesso será um outro patamar de análise, mas no fundo o princípio geral, a obrigação também alargar, sairmos, obviamente, daquilo que é estritamente o exercício da atividade política e passarmos para outros patamares de intervenção política na nossa sociedade. Por outro lado, também se focou aqui, e essa também é uma pergunta que lhe queria fazer, essencialmente também há aqui uma discussão, digamos que não é teórica, é concreta, há diferentes abordagens na forma de tratar este problema. Há a abordagem que é a forma de elencarmos tudo o que é que são incompatibilidades, digamos assim, criarmos um regime muito restrito, fechado, até que e alguns projetos que até chegam à proposta natural também, nessa perspectiva da exclusividade do exercício do mandato, e portanto é um caminho baseado na estrutura da exclusividade ou de um acervo muito marcado de incompatibilidades, que tendencialmente a história também nos tem mostrado que o caminho tem sido esse. Isso também muito reconhecemos, que muitas vezes estamos a legislar nestes momentos em função de estímulos que partem de casos concretos, não é bom, mas é a realidade também, não vale a pena fugirmos disso. Há sempre um tema da opinião pública que desencadeia um processo destes, não estou a dizer que é bom, mas é uma realidade. Portanto, a pergunta, ou há um outro caminho, que será um caminho, obviamente, essencialmente declaratório, quando eu digo transparência, não é esta melhor que a outra, mas é a pessoa dizer tudo o que tem, ou seja, conhecer-se com os seus interesses, as suas incompatibilidades, aquilo que tem o seu passado, onde esteve e onde não esteve, o que fez e o que não fez, e fazer-se o seu juízo e o seu escrutínio, e o escrutínio à forma como exerce o seu mandato e a sua responsabilidade, em função, essencialmente, deste conhecimento. Portanto, são duas linhas de abordagem. Pedia-lhe também alguma reflexão crítica sobre esta última questão. E, por último, um tema que foi tocado, obviamente, já aqui, mas não deixa de ser importante, porque, obviamente, temos também muito falado sobre isso, não há legislação nenhuma sobre a questão, não vou chamar do lobbying, mas do registro dos interesses e de quem representa e da representação de interesses, aliás, a palavra já tem uma conotação muito carregada. Portanto, a sua opinião sobre as vantagens e as desvantagens de caminharmos por uma solução deste género, sem prejuízo de que, obviamente, a experiência, até a nível europeu, por exemplo, aposta-nos claramente que vão nesse sentido, mas no nosso ordenamento jurídico, na nossa cultura, na nossa forma de estar, as vantagens ou os inconvenientes que daí decorreriam. Eram estas questões que, essencialmente, queria colocar e, por ora, era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Rui Rio, queria cumprimentá-lo em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e agradecer a sua reflexão inicial, na qual o Sr. Doutor, a propósito deste conjunto de considerações que aqui nos reúne, utilizou a certa altura uma imagem à qual gostaria de voltar. O Sr. Doutor disse que alguma coisa de semelhante a isto, que um indicador da preparação de um país, enfim, para a competição em atletismo seria a existência de, digamos, de várias pessoas, vários atletas capazes de ganharem os 100 metros, portanto, de terem essa performance. Bom, eu não iria... não seria tão exigente assim, trata-se de uma especialidade do atletismo que manifestamente exige um conjunto de características muito especiais, mas na verdade essa imagem que o Sr. Doutor utilizou estimulou-me a pensar neste esforço que aqui estamos a fazer de abordar as questões da transparência, do combate à corrupção, etc., como uma prova de 3 mil metros de obstáculos. Porque creio que essa imagem, de alguma maneira, é um contributo, entre outros possíveis, mas creio que essa imagem poderia, talvez, ajudar-nos a identificar quais são os obstáculos e qual é a preparação de que necessitamos enquanto país para ultrapassarmos esses obstáculos. Eu e o grupo parlamentar a que pertenço identificámos basicamente três obstáculos principais e para isso mesmo elaborámos as propostas de legislação que estão à consideração desta Comissão. Em primeiro lugar, há um obstáculo importantíssimo que é o conflito de interesses. Está perfeitamente identificado no seu contorno geral, mas a minha pergunta, Sr. Doutor, é como é que encara... enquanto pessoa que vem refletindo também publicamente sobre esta questão, como é que encara o nível de incompatibilidades que existe hoje na lei portuguesa e se acha ou não acertada a opção de apertar a malha das incompatibilidades, designadamente ampliando o número de casos em que existe uma situação de incompatibilidade à luz da lei. Ou se, do seu ponto de vista, entende que podemos saltar este obstáculo sem fazer esse treino, digamos assim. Se, ainda dentro deste primeiro obstáculo, encara como medida acertada a proposta que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou, já o tinha feito anteriormente, falo agora de novo neste contexto, de estabelecer um princípio de exclusividade para o exercício da função de deputado. E se entende que devemos ou não, essa foi a opção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, se devemos ou não ser mais exigentes do que a lei hoje é em matéria de período de nojo no que diz respeito, portanto, ao fim do exercício de um cargo político ou de uma alta responsabilidade pública e a passagem para, enfim, o universo da vida civil, digamos assim, comum. Bom, primeiro obstáculo. O segundo obstáculo é o do enriquecimento injustificado. É um obstáculo que é de grande dificuldade para ser transposto, porque, bem o sabemos, o Tribunal Constitucional tem-nos dito é preciso, é talvez conveniente ultrapassar esse obstáculo, mas não se pode ultrapassar de qualquer maneira. Há regras para ultrapassar esse obstáculo. Dr. Rui Rio gostava de saber, da sua parte, se entende ou não que a forma de ultrapassar esse obstáculo é permitir à administração tributária que inquira os contribuintes nos quais, em cujo património foi detectada uma diferença assinalável e inexplicável, que inquira os contribuintes para que expliquem essa situação e, face àquilo que seja a sua explicação, possa ter a capacidade de determinar, digamos, uma atuação por parte dos poderes judiciais competentes. Terceiro obstáculo, alguma ineficácia de fiscalização no que diz respeito à legislação já em vigor e às obrigações já existentes por parte dos cidadãos que exercem cargos políticos e altos cargos públicos. A proposta do Bloco de Esquerda foi, é, a de que haja uma única entidade com capacidade para coordenar a receção e a fiscalização das declarações que são exigíveis aos titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos. E gostava de saber também se, na sua reflexão, esta escolha que fizemos lhe parece a mais adequada, sendo que, como sabe, a nossa escolha foi a de que essa entidade, assim lhe chamamos, deveria funcionar no âmbito, digamos assim, do Tribunal Constitucional. Bom, finalmente, senhor Dr. Rui Rio, uma última questão que sai um bocadinho fora dos 3 mil metros obstáculos, portanto é, digamos, uma atividade paralela, digamos assim, mas que eu gostaria também de colocar à sua consideração, porque é também algo que nesta comissão eventual temos vindo a debater. O senhor teve o cuidado de nos chamar a atenção para a vantagem, se percebi bem, acho que sim, a vantagem de alguma modéstia de expectativas, no sentido em que chega, para utilizar mais ou menos as suas palavras, chega agora aqui a comissão e isto agora vai ser tudo perfeito e não vai, para utilizar, enfim, o seu raciocínio mais do que as suas palavras. Eu estou muito de acordo com isso, acho que é uma recomendação de bom senso que vale a pena ter em conta. Gostava de lhe pedir que refletisse nesse contexto, a propósito do que é esperável de uma legislação que vá no sentido da regulamentação da representação de interesses. Na verdade, o que está aqui diante de nós é uma proposta em concreto, haverá mais eventualmente no próximo futuro, mas que basicamente vem trazer para a ordem jurídica portuguesa uma solução que está ensaiada noutras ordens jurídicas, também na ordem jurídica comunitária, e que passa justamente por formalizar e publicizar digamos, algumas relações que de outra forma ficarão no domínio do informal e, portanto, ficarão no domínio do incontrolado. E eu gostaria de perceber também na sua reflexão se este esforço de regulação que algumas forças políticas nos recomendam, se, digamos, merece da sua parte um nível de expectativas mais alto ou mais baixo. Adianto, porque isso é conhecido das senhoras e dos senhores deputados que aqui estão, que o nosso nível de expectativas enquanto grupo parlamentar do Bloco de Esquerda é razoavelmente limitado em relação a essa questão, na exata medida em que nos parece que a capacidade de, digamos, de controlar aquelas relações de influência que são mais pesadas, digamos assim, será sempre uma capacidade muito limitada. Bom, enfim, mas é um ponto de vista que é o nosso, evidentemente não partilhado por outros, e eu gostaria muito de, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, lhe pedir que também nos apresentasse a sua reflexão sobre esta matéria. Agradeço-lhe uma vez mais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados e cumprimentar muito especialmente o nosso convidado, o Dr. Rui Rio, e agradecer a sua presença e dizer-lhe que é um gosto tê-lo aqui, é um gosto revê-lo e, sobretudo, ouvi-lo com a liberdade a que já nos vem habituando há uns anos e que sempre caracterizou, de dizer o que pensa e muitas vezes o que os outros também pensam, mas não têm a coragem de dizer, e, portanto, agradecer-lhe também por isso. Nós, o Grupo Parlamentar do CDS, concorda com muitas das questões que aqui, genéricas que aqui nos deixou, sobretudo na parte que tem que ver com a questão democrática. É evidente que o afastamento de eleitos e eleitores prejudica gravemente a democracia, pode mesmo pô-la em perigo, pelo menos na sua forma, na forma que a conhecemos. Como dizia, nós concordamos muito com isso e sabemos que o divórcio de que falava há pouco com a política tem que ser travado de alguma forma e nós entendemos que é pela transparência que lá chegamos. Não tanto pela proibição de tudo, mas pela transparência, pelo escrutínio, pela fiscalização e, obviamente, pela sanção daquilo que for condenável. Mas muito menos pelo lado proibitivo, muito mais pelo lado da clareza e da transparência. Achamos que é mais eficaz do que a proibição. E, nesse sentido, eu gostava de lhe deixar primeiro uma questão genérica e depois ir a algumas questões mais concretas, sendo que muitas delas foram já aqui feitas e, portanto, não vou repeti-las. Tanto quanto percebi da sua intervenção, Soutor, entendo que há alterações cirúrgicas que poderão e deverão ser feitas, mas que não se deve desatar a legislar sem mais para que, no fim, tudo fique na mesma. E, portanto, dentro dessas alterações cirúrgicas, eu perguntava-lhe, que é também, de resto, o que nós achamos que deve ser feito, e eu perguntava-lhe, dizia eu, onde é que acha que devemos realmente incidir e onde é que devemos ir verdadeiramente mais longe? Onde é que acha que, de uma forma genérica, devemos pôr a tónica? Qual é aqui a pedra de toque? Depois perguntar-lhe concretamente sobre três questões. Nós entendemos que a exclusividade, a questão da exclusividade, poderá levar à funcionalização do exercício do cargo de deputado e entendemos que isso é nefasto e, portanto, não concordamos com ela. Achamos, aliás, que, usando a expressão que há bocado usava também o Sr. Soutor, e ele chamasse o Presidente, é um defeito que me fica de vidas passadas, peço desculpa, dizia eu que, usando uma expressão que o Soutor usava há pouco, há cada vez menos pessoas a quererem suportar o calor por causa da questão judicial. E nós entendemos que também esta funcionalização pode levar a isso mesmo, a haver cada vez menos pessoas a quererem suportar o calor. E entendemos que isso é, obviamente, mau para a qualidade de uma democracia que se quer robusta e musculada. E o que eu queria saber aqui era se entende que, por um lado, faz sentido alargar de alguma forma o leque de incompatibilidades, e alargá-lo não só a políticos, mas também a outras profissões, como a jornalistas, a magistrados, há quem entenda que sim, nós temos algumas dúvidas sobre isso, mas gostávamos de ouvir sobre isso, e perceber se faz sentido, de facto, balizarmos as incompatibilidades como devem ser balizadas nas relações com o Estado, ou seja, um deputado, de facto, em exercício de funções, não pode nem deve ter relações com o Estado na sua outra atividade profissional, mas no resto poder livremente exercer aquela que era a sua profissão. Perceber também se acha que isso faz sentido. Voltando ainda à exclusividade, perguntar-lhe, e parece-me que sim, que a resposta será positiva, ficou, parece-me, subentendido na declaração anterior do senhor doutor, no caso da funcionalização, se os períodos de nojo não devem ser remunerados, à semelhança, aliás, do que acontece, por exemplo, para as entidades reguladoras, em que também têm um período de nojo após a cessação de funções, os membros das entidades administrativas independentes, mas são remunerados para isso mesmo. E, portanto, perguntar-lhe muito claramente se entende que, a haver exclusividade, os períodos de nojo devem ou não ser remunerados. Depois, perguntar-lhe também em relação à questão declaratória de que falava há bocado também o Sr. Deputado Fernando Anastácio. Hoje em dia há uma multiplicidade de declarações que obviamente complicam e confundem. Talvez faça sentido, de facto, a unicidade, haver uma só declaração onde tudo se e escrutinável por uma só entidade. Mas eu gostava de perceber se o Sr. Doutor entende que as faltas declaratórias, uma falha qualquer, por um esquecimento, por um qualquer motivo, deve ser considerado crime, e nós entendemos que uma falta grosseira, sim, deve ser considerada crime, mas se isso deve implicar ainda antes de estar provado o crime, se isso deve implicar de imediato a perda de bens. Uma coisa é ser considerada crime, mas a perda de bens só deverá ocorrer, na nossa opinião, depois de estar provado o crime e nunca em momento anterior a esse. E gostava também de perceber o que entende sobre isso. Finalmente, e para não me alongar mais, porque já lhe deixei muitas perguntas, só deixar-lhe uma questão relativamente ao registro de interesses, ao conhecido por lobbying. O CDS apresentou esta iniciativa de uma forma ainda embrionária, no sentido de ela poder ser discutida não só entre a classe política, mas também com a sociedade civil, e percebermos que caminho deve tomar essa proposta. Já foram postas aqui algumas questões que eu também tinha para lhe pôr, mas ficou uma por fazer e eu gostava também de o ouvir nesse sentido. A doutrina que tem estudado a questão do lobbying chama-lhe a pegada legislativa, e o que lhe queria perguntar era se o Sr. Doutor entende que faz sentido na consagração do regime do lobbying, faz sentido que as agendas dos políticos serem públicas e ficar aí consignado quem foi recebido, quem é que influenciou a legislação, quem é que influenciou o regulamento, quem é que influenciou o ato decisório. É isso a que se chama a pegada legislativa, que a doutrina tem entendido também ser crucial para esta matéria, e era também sobre isso que gostava de ouvir. De resto, agradecer mais uma vez a presença e pedir-lhe paciência para responder a todas estas perguntas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Dr. Rui Rio, muito boa tarde a todos. O Dr. Rui Rio fez um conjunto de considerações em que falou da ligação entre os eleitos e os eleitores, os problemas que decorrem dessa ligação, do divórcio entre o povo e a política, sem nunca ir ao plano concreto do porquê, das responsabilidades de quem, porquê que o nosso povo se sente assim, porquê que há divórcio entre eleitos e eleitores, se isso aplica-se a toda a gente e a todos os partidos de forma igual, ou se somos algo diferentes neste tratamento, ou não. E, portanto, é uma intervenção que não desenvolve, não indo às causas objetivas que levam a esse divórcio, não permite um grande aprofundamento. Nós temos opinião E a opinião que temos é que se há divórcio entre os eleitos e os eleitores é porque há quem seja eleito e não promova o contacto com os eleitores. Não é essa a prática do PCP, como sabe muito bem. Se há divórcio entre a política e o povo é porque há quem prometa uma coisa, faz o seu contrário e não cumpre os compromissos que assumiu perante o povo. E essa é a nossa opinião. O Dr. Rui Rio não teve a amabilidade de aprofundar, de ir ao plano concreto. Diz depois que a responsabilidade é do próprio poder político. Bom, e aí, o Dr. Rui Rio já deve contar com este nosso comentário, aí vem à baila um exemplo menos feliz da Câmara Municipal do Porto e o seu regulamento de propaganda, em que o Dr. Rui Rio e a Câmara Municipal do Porto impediram, por via de um regulamento, a colocação de propaganda na cidade do Porto. E esse é um belo contributo que deixou para a democracia. Foi declarado inconstitucional, não há limitações à propaganda política e o que fez foi um ataque à democracia do nosso país. Felizmente foi derrotado, não obstante aqui os comentários elogiosos, foi derrotado porque o Tribunal Constitucional declarou mesmo inconstitucional, não obstante algumas tentativas de alterar aquilo que era o regulamento e a sua essência. Mas foi declarado inconstitucional. Porque aquilo que era a propaganda do PCP, que era era considerado, como foi dito, lixo urbano, quando foi as presidenciais, a propaganda do Dr. Cavaco Silva já não era lixo urbano e a Câmara Municipal permitiu. E, portanto, enquanto Presidente da Câmara Municipal, dualidade de critérios, democracia para uns, democracia para outros, e, portanto, deixa muito a dizer. E, portanto, eu partilho plenamente quando diz que muitos dos ataques ao poder político vêm do próprio poder político e esse regulamento de propaganda não dignificou a política e não enobreceu ninguém, antes pelo contrário. Mas felizmente foi derrotado nos tribunais e na rua e hoje colocamos propaganda na cidade do Porto, como diz a lei e a Constituição, sem qualquer tipo de limitações. No plano concreto das iniciativas legislativas que estão em cima da mesa, teve com certeza a oportunidade de as ler, não fez nenhuma referência concreta aos diplomas que estão em cima da mesa. Queria-lhe deixar uma pergunta genérica sobre a opinião genérica relativamente às iniciativas legislativas que estão aqui em cima da mesa a ser discutidas dos diferentes grupos parlamentares e dizer-lhe que o PCP entra com um conjunto de três diplomas ou três áreas que merecem, na nossa opinião, a atenção e pedir-lhe uma opinião. O primeiro é o regime de incompatibilidades aqui dos próprios deputados da Assembleia da República. Como saberá, os deputados têm um regime de incompatibilidades e impedimentos que têm defeitos. E um dos defeitos que nós sinalizámos como o mais gravoso tem a ver com o regime criado de autêntico offshore para as sociedades de advogados. Isto é, os deputados, enquanto advogados, não podem praticar uma série de atos, se estiverem inseridos numa sociedade de advogados, já o podem praticar. E isto é um problema para a democracia, porque nós hoje sabemos que muitas vezes a promiscuidade entre o poder político e o poder económico usa a conjunto de sociedades de advogados para promover essa mesma promiscuidade, e nós entendemos que esta é uma matéria que deve ser acautelada. Um segundo aspecto que nós queremos impedir tem a ver com os impedimentos dos titulares de altos cargos públicos, nomeadamente alargando as razões dos impedimentos e o período de nojo, porque entendemos, e pedi-lhe a sua opinião, que há situações que merecem repugna e são suscetíveis de causar uma má imagem relativamente àquilo que são o comportamento de alguns agentes políticos que imediatamente após a cessação de funções em determinados ministérios vão para cargos em grupos económicos onde nunca tiveram experiência profissional, portanto não estão a voltar à sua profissão, estão a voltar a áreas novas, saem de negócios estrangeiros, vão para o setor de petróleo, saem das finanças, vão para o setor bancário, ou vão para a construção civil, que também já, sem que não haja nenhuma ligação com o seu passado profissional e escusando-se sempre, utilizando a norma, que é muito permissiva, que permite que isso aconteça, desde que os setores para onde se vai não sejam diretamente tutelados pelo próprio. E isto abre um campo que, na nossa opinião, merece ser combatido com toda a frontalidade. Depois, por fim, uma pergunta sobre o enriquecimento injustificado. Para lhe perguntar se acha ou não que se impõe no nosso país uma norma que vá atender ao enriquecimento injustificado, na medida em que nós sabemos que muito daquilo que é os problemas da transparência, do combate à corrupção, passam por acréscimos patrimoniais entre o início de funções e o fim de funções, em que muitas vezes os investigadores não têm como, efetivamente, encontrar a ilicitude. O que nós propomos é um novo tipo de crime que permita, efetivamente, controlar aquilo que são os acréscimos patrimoniais injustificados. Porque nada contra e perfeitamente legítimos os acréscimos patrimoniais que são devidamente justificados, não se trata nenhum preconceito sobre essa matéria, trata-se sim de quem, de um momento para o outro, tem uma situação patrimonial muito acrescida, não a conseguindo justificar, não a tendo declarado à administração fiscal, incorre naturalmente num crime. E, portanto, nós entendemos que há aqui matéria para efetivamente avançar relativamente a isto. Não lhe faço nenhuma questão sobre o lobby, já foi muito aqui colocada a questão. Eu só pergunto é saber se relativamente ao lobbying, aonde é que começa o lobbying e onde é que começa o tráfico de influências. E se não estaremos a legalizar o tráfico de influências por via das empresas de lobbying? Porque foi aqui dito que a agenda dos políticos deve ser transparente. Isso nada impede, nem nada tem a ver com a criação de empresas de lobbying. Porque hoje os diferentes setores, as diferentes empresas que recorram à Assembleia da República para falar com a Assembleia da República, é transparente. Se não é, podemos melhorá-la, mas as reuniões são públicas, são transmitidas, as agendas são conhecidas. Esta casa tem jornalistas que fiscalizam a atividade parlamentar. Bom, se eu tiver uma empresa de lobbying a contactar com os grupos parlamentares ou com o governo, nós não sabemos que interesse é que ele representa. E, portanto, nós podemos estar a institucionalizar o tráfico de influência por esta via. Na nossa opinião, não se justifica. A pergunta que não lhe foi feita, e não obstante os risos, mas queria-lhe deixar a pergunta que não foi feita é saber se é necessária a criação da figura de lobbying. Ou se hoje já não existem mecanismos de concretamente, o poder político lidar com o poder económico ou com os diferentes interesses que queiram dialogar com a Assembleia da República ou com o poder, com o Governo. E, nesse sentido, a inutilidade desta medida, sendo que comporta riscos relativamente à opacidade e ao tráfico de influências institucionalizado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Dr. Rui Rio, permita-me duas perguntas. Não resisto. Uma sobre a comunicação social. Independentemente, enfim, de coisas menos boas que possam acontecer, perguntava-lhe se o doutor não reconhece que muitas vezes, ou pelo menos algumas vezes, a publicidade de casos de corrupção ou de atropelos éticos nos comportamentos de políticos e de governantes tem sido inibidor do uso da política para práticas criminais. E a segunda tem a ver com os tribunais, que independentemente de ineficiências notórias que todos sabemos que acontecem nos tribunais e entram-nos pelos olhos dentro, não acha que o poder político tem dado pouca atenção ao poder judicial e que, por ser fraco, como o Sr. Doutor disse, tem cedido a todos os interesses corporativos em prejuízo dos próprios interesses corporativos e principalmente do cidadão? E eram estas perguntas que eu deixava. Sr. Doutor, faz favor, para responder.
Muito obrigado. Eu imprimi as propostas, está aqui nesta coisinha, com esta argolinha, e, portanto, eu há bocado não falei sobre isso, combinado com o Sr. Presidente, que fazia esta introdução e através das perguntas falaria, vamos lá ver, não em concreto sobre as propostas, mas sou sincero, quer dizer, não andei a estudar aquilo com lápis como se fosse para um exame, passei os olhos para ver. E antes de responder ao que quer que seja, vou decepcionar-nos um bocadinho, mas é assim, para mim o diploma mais complexo que está ali, aquele onde eu estou mais longe de ter uma opinião, é justamente sobre o lobbying, e deixei-o para o fim para ler, precisamente porque não tenho uma opinião bem formada sobre isso. A mim causa-me uma aflição tremenda admitir que haja quem esteja na vida pública para representar ou fazer pontos a interesses privados. Mas a vida é o que é e nós temos de lidar com aquilo que existe. Agora, eu sinceramente não vou dar opinião, mas é com toda a humildade, porque não a tenho. Não a tenho, ou seja, não tive tempo, deixei para o fim. É o primeiro que está impresso, é o do CDS ou o lobby. Deixei para o fim, passei os olhos nos outros e depois deixei este para o fim para ver com mais calma. E depois não tive tempo para ver com a calma que eu preciso, dado não ter ainda, para ser sincero, uma opinião muito sustentada sobre isso. E não queria dar opinião quando ela não é muito sustentada, quando a minha convicção ainda não está suficientemente formada. E vou começar, se não se importa, justamente pela pergunta do Sr. Presidente Fernando Negrão, porque ela encaixa um bocado naquilo que foi a minha intervenção anterior e depois as outras passam para o mais específico e para o mais concreto. Sem antes, eu tomei aqui nota de uma coisa que há bocado me esqueci, tinha aqui nas minhas notas para dar este exemplo e esqueci-me. Porque é através também depois de exemplos práticos que nós ilustramos bem aquilo que depois é o resultado final do nosso trabalho. Todos estão recordados que aqui há uns anos atrás, portanto eu ainda estava na Câmara Municipal de Porto e continuei, houve o primeiro corte dos salários dos funcionários públicos, que eu penso que se situou entre os 5% e os 10%, penso eu. Os que levaram menos corte 5%, os que levaram mais 10%, penso que foi à volta disso. Também não é isso que interessa. O que eu sei é que houve depois uma medida que os funcionários públicos levam todos 10%, mas os políticos levam mais 5%. Quando fizeram isso, indicaram claramente à população que os salários são altos, que os políticos são maus e que devem ser castigados. Bom, e assim foi. Mas aquilo, pelos vistos, foi curto. E passado algum tempo, esquecemos-nos de uma componente dos aldrabões, que são os chefes de gabinete e os adjuntos. Esses também têm de levar na cabeça. Bem, daí faz-se uma nova lei agora para castigar também os chefes de gabinete e os adjuntos. E castigaram tão bem que as minhas secretárias, que eram funcionárias da Câmara, não eram trazidas de fora, só porque nomeadas por despacho do Presidente da Câmara levaram 5% de corte também no vencimento. Eu há bocado queria dar este exemplo para provar que temos de ter equilíbrio e temos de ter bom senso, porque senão isto resulta não em credibilização, mas em descredibilização. Isto que eu estou a dizer é um exemplo concreto que se passou comigo e com mais, provavelmente, não sei se com 308 presidentes de Câmara, talvez não, porque alguns traziam as secretárias de fora, mas isto eram funcionárias da autarquia. Normalíssimo, mas em vez de estarem naquele serviço estavam neste, mas para estarem neste tinham de ter um despacho. E portanto a forma como a redação estava feita, o despacho implicava uma nomeação política, diga-se de passagem. Eu nem sei em quem é que as senhoras votavam, só sabia que não votavam em mim. Porquê? Porque não viviam no Porto. Agora, em quem votavam eu nem sabia. Isto, sinceramente, acho que há bocado era para dar este exemplo, e estes exemplos práticos eu espero que ajudem, digamos assim, ao tal nível de ponderação. Sobre a comunicação social, aquilo, e em resposta ao Sr. Presidente Fernando Negrão, eu diria o seguinte, que tenho dito muitas vezes. É absolutamente impossível conceber um regime democrático sem haver liberdade de imprensa. Ou seja, a liberdade de imprensa é como, não sei se está algum engenheiro civil na sala, mas como um pilar daqueles que não se pode tirar senão o edifício cai. É? Aqueles pilares são em tijolo, a gente a tirar a parede para o lado, depois há aqueles outros pilares que se eu tiro o edifício cai. Portanto, a liberdade de imprensa é um daqueles pilares que se sair o edifício cai, a democracia cai. Só que a liberdade de imprensa e os direitos daí decorrentes, não é? A liberdade, enfim, do Sr. Deputado Fernando Negrão para a porta da minha liberdade e a minha liberdade para a porta do Sr. Deputado Fernando Negrão. E, portanto, a liberdade da imprensa também tem de parar à porta da liberdade dos cidadãos. E não tem parado à porta da liberdade dos cidadãos. E não tem parado porquê? Não tem parado, muitas das vezes, não por razões de caráter social, comunicação social, mas por razões comerciais, por razões de lucro. E isso é que é desvirtuar a situação. É eu transformar uma coisa que é um pilar absolutamente decisivo para que possamos chamar um regime democrático e depois desvirtuá-lo, agredindo a liberdade e os direitos dos cidadãos em nome de interesses comerciais e não em nome do interesse público. E é isso que a mim, ao longo dos anos, me desagrada profundamente e tenho visto enormes injustiças nos quais Nunca me viram seguramente a fazer isso, mas eu vi muitas vezes um partido ficar muito contente quando o alvo é do outro lado e depois troca e passa o outro a ficar muito contente quando o alvo é daquele lado. E eu acho que isto é um problema de regime, não é um problema partidário, digamos assim. E, portanto, repito, sem liberdade de imprensa não há, porque o cidadão, em democracia, não só tem de ter acesso à informação, tem de ter informação para poder decidir em consciência e opinar em consciência. Portanto, opacidade a nível nenhum, mas particularmente a esse nível, é perfeitamente contrário à democracia. Agora, eu prefiro uma censura que nada diga, e eu fico pura e simplesmente sem saber, do que uma censura que manipula e me engana. Eu prefiro estar no desconhecimento do que estar a ser enganado. E nós hoje, muitas vezes, através das notícias, não temos a censura clássica da ditadura, em que pura e simplesmente não se disse, às vezes temos, mas muitas das vezes não temos isso, temos é a meia-verdade que constrói a grande mentira. E com pequenos fragmentos de verdade nós conseguimos construir uma grande mentira. E é isso que nós temos assistido ao longo dos anos e é isso que a mim me preocupa. Dito isto, obviamente que a minha resposta em termos de sim ou não é sim. Ou seja, obviamente que a comunicação social, funcionando nos parâmetros que deve funcionar, é de uma enorme utilidade e direi mais. A comunicação social, ao se desgastar, fazendo casos enormes daquilo que não é caso nenhum muitas vezes, acaba por perder um poder que tem e tem de ter em democracia, que é o poder de investigar e trazer à luz do dia aquilo que de outra forma não traria. E é por isso é que eu digo sim à pergunta que faz. Agora, nós todos, o país como um todo, tem de saber regulamentar isto para distinguir o trigo do joio. Porque se não distinguirmos o trigo do joio, as coisas são piores. E por isso, vou já a uma resposta, se me permitem, em vez de responder um a um, respondo aos temas, porque todos acabaram por abordar quase todos o mesmo tema. Por exemplo, as declarações que é preciso colocar no Tribunal Constitucional devem ser de livre acesso? De livre acesso, sim. Devem ser de livre publicação? Aí é que eu tenho sérias dúvidas. Porquê? Porque uma coisa é, por exemplo, um jornal estar a fazer uma investigação, ir ver a declaração de determinado pessoa, deputado, presidente de Câmara, de autarca, ministro, Estado, o que for, e no quadro dessa investigação com sustentabilidade, esse elemento ter de ser utilizado e ter de vir à luz do dia. Coisa completamente diferente é eu, em vez de ser numa revista cor-de-rosa, ter um jornal em que vou publicando em fascículos o rendimento de todos. Hoje sai do Sr. Deputado António da Silva, amanhã sai do Sr. Vereador Joaquim da Silva, depois sai da Sra. Ministra não sei de quê, e vamos tendo em fascículos, por razões meramente comerciais, uma devassa da vida pública que desprestigia quem está nos cargos públicos e reduz a tal zona de recrutamento para conseguirmos um campeão dos 3 mil metros de obstáculos, ou dos 100 metros, ou seja, do que for. E, portanto, uma coisa é... a pessoa poder ir ver e ser transparente. Sim. Outra coisa é a livre publicação por razões eminentemente comerciais. Isso, sinceramente, eu acho que é um choque com valores fundamentais que nós não devemos permitir, designadamente, em defesa da dignidade das funções que se exercem, não só aqui, como noutros setores da vida pública. A questão dos tribunais, para mim, é evidente, tem a ver um pouco com aquilo que eu disse há bocado. No limite dos limites, o poder político é sempre o primeiro responsável. Porquê? Porque, como disse, é o único que tem legitimidade democrática direta, que é diretamente fiscalizado pelos cidadãos e, portanto, quando, seja que setor for, não consegue autorregular-se, no limite cai sempre no poder político. Porque se, quando chegarmos ao poder político, o próprio poder político não o consegue, ninguém conseguiu, terminou. Aí fechamos a porta e terminou. Portanto, a política, não é, pode ter regras e não intervir onde não deve intervir. Mas há um momento, quando as coisas falham, que é o último recurso. Não há outro recurso. Aliás, eu lembro-me de um, não interessa agora quem, mas um Presidente da República, a propósito de uma questão, enfim, do Foro Judicial, dizer, bom, há justiça o que é justiça, há política o que é política, colocando ele o cargo
de Presidente da República como um cargo do lado da política. Ora, o Presidente da República, seja ele qual for, é o chefe do Estado e, no limite, o Estado é tudo. Se no limite não houver mais nada, é a última instância a que nós podemos recorrer, na qual podemos ter alguma esperança. Portanto, eu acho que ou os diversos, enfim, os diversos poderes, constitucionais ou não constitucionais, fáticos ou constitucionais, não interessa, quando as coisas não funcionam, se não se conseguir de outra forma, no fim, ou é o poder político ou não é nada. Isso para mim é claro. E, portanto, no que concerne ao funcionamento da justiça, a responsabilidade não pode ser assacada só ao sistema judicial, tem de ser assacada, obviamente, também ao sistema político, que nunca teve a capacidade, digamos assim, a coragem, mas principalmente a capacidade, de se conseguir juntar, colocando interesses partidários de lado e juntando-se em nome de uma coisa muito maior, que é efetivamente o funcionamento do sistema judicial. Nas questões mais concretas, uma delas que colocaram, enfim, eu tenho aqui, vou seguindo, é a questão das ofertas. E vou recorrer a isto, por um lado, à minha reflexão, mas por outro lado, à minha experiência de vida, não é? E atenção que eu tomei aqui notas, nem sei bem qual é o partido que propõe determinada ideia, faço isto de uma forma mais ou menos em diagonal, porque também não interessa quem é que faz a proposta. Mas as ofertas todas registadas num livro e acima de 150€ serem, reverterem para a instituição, Assembleia da República, Câmara de Lisboa, Câmara do Porto, seja o que for. Eu, como devem calcular, ao longo de 12 anos tive muitas ofertas. Foram muitos Presidentes da República, muitos embaixadores, 12 natais e, portanto, é evidente, não é? Cada vez que aparecia lá, um embaixador trazia não sei o quê, ou o Presidente da República trazia não sei o quê. Bem, o Presidente da República, eu acho que foi o da Argélia, há muitos anos atrás, estou a falar em coisas, algumas há quase 15 anos, deu-me uma caravelazinha, não sei se aquilo tinha grande valor ou não. E bem, pus uma etiqueta, dado pelo Presidente da República, e essa até era bonita, ficou lá no gabinete. Mas deu-me 3 garrafas de vinho, quer dizer, eu bebi o vinho. Bebi o vinho. E, por acaso, vinha da Argélia. Se viesse alguém de Trás-os-Montes, podia trazer um chouriço, quer dizer, e eu não punha o chouriço. E, portanto, vamos lá ver uma coisa. E no Natal, um frasco de compota, não me deram? Então não deram. Até me deram um bacalhau, não é? O mercado abastecedor do Porto dava um cesto, tinha um bacalhau, tinha uma coisa de compota, tinha um frasco de nozes, tinha não sei o quê. Vamos lá ver uma coisa. Pôr um livro de registro, chamar o protocolo da Câmara, traia não era, ponho um frasco de compota, 2 chouriços, uma garrafa de vinho. Eu acho que temos de ter um bocado noção do que é que estamos a falar. Portanto, no meu caso concreto, a minha experiência, eu fiz uma exposição na Câmara do Porto, não sei se a Vânia até não se recordará, uma exposição na Câmara do Porto sobre as prendas dadas aos presidentes da Câmara do Porto. E, portanto, foi uma exposição na Câmara sobre as prendas dadas aos presidentes da Câmara do Porto. Cheguei à conclusão que metade das prendas da exposição tinham sido dadas a mim. Eu fui que estive lá mais tempo, mas não tive tanto tempo quanto os outros todos juntos. O meu problema, o que eu quero dizer com isto, não é que eles levaram. O que eu quero dizer com isto é que, se calhar, nem levaram, mas ficou para lá e passou um ano, 2, 10, 20, e alguém levou. Pronto. Tinha algum valor, a maior parte das coisas que, se calhar, não tem valor nenhum. Portanto, vamos lá ver uma coisa. Eu percebo a ideia do que querem regulamentar e acho bem que possa haver uma referência a isso, mas é preciso ter noção que pôr tudo num livro significa isto que eu estou a dizer. Na prática significa isto que eu estou a dizer. Eu lembro-me quando o meu amigo, acima de tudo o meu amigo Daniel Campelo, fez aqui greve de fome, traziam aí cestas de fruta, traziam broa, traziam chouriços. Bem, se esta lei estivesse em vigor, agora com as coisas informatizadas, se calhar, com uma folha de Excel, okay, a coisa registava-se. Agora, para que servia depois? Para que servia depois esse registro? É daquelas coisas que depois não têm grande utilidade. Depois eu coloco também esta questão. Por exemplo, foi a expensas do município, mas eu uma vez fui à Alemanha e à Dinamarca. À Alemanha fui ver um Sea Life Center, que é um pequeno oceanário, digamos assim, para poder fazer no Porto, e fui ver uma coisa que alguns conhecerão, que é o Tivoli em Copenhague. Fazer eventualmente um Tivoli. O Tivoli não fiz, o Sea Life Center fiz. Bom, foi a expensas da Câmara. Mas vamos admitir que o interesse disto até era do investidor é que queria investir cá e tinha-me convidado para ir. Com esta lei, a viagem são mais de 150€, mais o alojamento. Podia ir, eu, o vereador e um diretor, podia ir ou não? Podia ou não ir?
O que há mais é ir. E isto é no quadro das funções. E eu até já estou a dizer, 50% da viagem foi, teve produtividade e os outros 50% não teve, porque não se conseguiu fazer aquilo que se pretendia. Portanto, a comunidade portuguesa, a mim nunca me convida, mas a comunidade portuguesa de não sei de onde, de Newark, convida para ir. Pode convidar? Custa mais de 150€ a viagem, não é? Portanto, o que é que eu não quero aqui dizer que deve haver ofertas que cheguem a um dado ponto que já quase é o pagamento de... Agora, o que eu vejo é muita dificuldade em fazer uma legislação muito equilibrada que não entre num capítulo qualquer que depois comece a criar conflitos e depois vamos lá ver notícias de jornal a desprestigiar a ABC porque violou a norma não sei de quê e a norma não sei de quê vale o que vale. E eu não sei de que é vale o que vale. Esse é o meu problema relativamente a isso. Agora, não digo que não se possa encontrar uma formulação equilibrada para evitar aquilo que possa ir para lá do que é sensato. Já aqui referi, uma das coisas que também tinha aqui, a questão da consulta livre dos cidadãos. E deixem-me também dizer uma coisa, eu estou na Assembleia da República perante deputados, têm todos consciência que o principal problema não está aqui, nos deputados, está nos cargos executivos, seja no poder local, seja no poder central, vamos lá ver. Não se castiguem muito, porque não é aqui que estão as piores coisas. As coisas más que há estão na componente executiva, não estão nos deputados. Os deputados é que em termos de impopularidade estão um bocadinho mais abaixo. Podem sentir necessidade de se castigarem um pouco mais, mas não é aqui que está, infelizmente, que estão os principais problemas. Não é que eu fosse capaz de fazer um manual de como é que num cargo executivo, designadamente no poder local, se conseguem fazer determinadas coisas, mas há muitas coisas que, se a pessoa, como eu disse, não for séria, bem que não há lei nenhuma que evite determinadas coisas. Olha, e digo mais, eu que tive... Para lá de ter sido arguído não sei quantas vezes e ter andado no mundo do crime durante 12 anos e ter abandonado entretanto, diga-se de passagem, durante aqueles 12 anos eu fui contar as auditorias e as inspeções que houve àquele município. E uma auditoria 3 meses, outra 6 meses, outra 12 meses, outra 8 meses, outra não sei o quê. Tudo somado, os 12 anos deram 40 e tal anos de inspeções e de auditorias. No entanto, naquela altura... Havia outros sítios, igualmente do poder local, onde estava notório que era preciso ir lá ver e ninguém ia ver nada. Mas naquela onde não havia indicador nenhum, tantos indicadores, 40 e tal anos, não é? Somados aqueles valores, a ir ver e não viram nada, não sei que indícios justificavam uma coisa dessas. Portanto, repito, está aqui em causa a legislação? Não, está aqui muito mais em causa o funcionamento das instituições e a vontade de o fazer. Não quer dizer que a legislação não deva ser sempre corrigida e ajustada sempre que possível. Portanto, as declarações do Tribunal Constitucional acho bem e acho que deve ser o mais completo possível. Já pus aqui a minha reserva, se isso deve ser publicado, como eu cheguei a ver, em fascículos, em jornais, que com isso pretendem vender mais. Porque essa, digamos, transparência, essa abertura da vida pessoal, não é para potenciar razões comerciais de jornais. É para a transparência da vida política, para se perceber exatamente como é que se entra, como é que se sai e, no entretanto, como é que se fez. E tenho as minhas dúvidas, para ser sincero, isto já esteve em vigor, depois deixou de estar, se há necessidade de fazer todos os anos, ou se não é uma carga burocrática de todo tamanho. Então, quando entra faz uma e quando sai faz outra. Pode, ao fim de 4 anos ou ao fim de 1 ano, se tiver 1 ano, só tiver 2 anos. Eu lembro-me que, em 1995, aqui, saí de um mandato e entrei no outro. E naquela altura... A transparência era tanta que eu tinha de fazer em triplicado. Fazia a declaração em triplicado pela saída e em triplicado pela entrada. Portanto, fazia 6 iguais à mão. Portanto, quer dizer, o que eu quero dizer com isto é, hoje não, penso que não é assim, não é preciso ser assim, portanto as coisas podem ser desburocratizadas e simplificadas ao máximo, mantendo, como digo, a transparência do que é preciso. A exclusividade dos deputados. Vamos lá ver. Em termos absolutamente teóricos, eu tenderia a dizer que um deputado deve estar em exclusividade. Ou seja, a função de deputado é suficientemente nobre para que as 24 horas do dia sejam escassas para aquilo que deve ser a função de um deputado. Mas isto é
em termos meramente teóricos. Se nós depois começarmos a descer à realidade, nós começamos a encontrar situações em que, na pureza daquilo que eu disse, podemos vir a ter maiores dificuldades no futuro. O deputado está em exclusividade, mas se o cargo for um cargo não executivo, aí, enfim, não me parece... Agora, se um cargo for um cargo executivo, e se ele não estiver, se ele não o puder fazer, nós aí entramos numa dificuldade de reintegração profissional ainda maior, se ele, em vez de estar aqui 4 anos, tiver 8 anos, ou 10 anos, ou 12 anos, ou 15 anos. Eu não estou aqui a dizer nem a favor de uma coisa, nem contra, estou a ponderar os fatores. Das coisas piores que há, é a pessoa deixar-se ficar, e depois, por mil e uma razões, quase não passamos todos por isso, mas muitos já passamos por isso, por mil e uma razões, epá, mas depois, a dada altura, já pode começar a ficar encurralado de tal maneira que tem mesmo de ficar no cargo político. E depois nós temos aquele apego excessivo ao cargo político e a dependência excessiva do cargo político. Coisa que, se mantiver uma relação profissional, lhe liberta bastante esse elemento negativo. Por isso, repito, achando eu que, na pureza das coisas, efetivamente a exclusividade é o que faz sentido, ou então que, se não é exclusividade, é uma coisa de não executiva, enfim, uma coisa deste género, já por outro lado, proibir que tenha uma outra atividade, se não tiver lugar de recuo, e mesmo muitas vezes tendo lugar de recuo, não está capaz de ir cumprir o lugar de recuo. Eu, quando estive aqui durante muitos anos, tive lugar de recuo, e depois acabei por deixar de ter lugar de recuo. Eu era diretor financeiro da Tintas-Cine. Mas eu estive aqui 10 anos, depois fui para a Câmara do Porto, 22 anos, eu ia para diretor financeiro da Tintas-Cine. Quer dizer, ficavam sem diretor durante 22 anos. Estava eu atualizado para 22 anos depois de ser. Portanto, quer dizer, mas a lei, se eu não tivesse renunciado, batia à porta ao cabo de 22 anos, 10 mais 12, não é? Portanto, eu acho que são assuntos demasiado sérios, não é? Para nós podermos, de ânimo leve, caminhar para uma das duas soluções. E é com toda a franqueza, o que é fruto da minha reflexão, e é fruto de uma reflexão que parte muito da prática para hoje. E dizer uma coisa que também acho que é bom que se diga. Não é fácil a reintegração. Não é fácil a reintegração. E normalmente, quando se olha para pessoas, e se vem, que como há um bocado, penso que foi o deputado do PCP, não sei, mas alguém diz, vamos, vai daqui para ali, vai para a empresa daqui, empresa daqui. Há casos desses. Mas isso é como os salários dos jogadores de futebol. A ideia é que os jogadores de futebol ganham todos os milhões. Não, a maioria deles. Os de lá do meio da tabela, penso que não ganham nada como isso. E, portanto, o normal da pessoa que passa muitos anos na política é ter dificuldades de reintegração. O que não é normal é reintegrar-se facilmente. Eu, que tive a felicidade de reintegrar facilmente, eu não sou exemplo. E, portanto, também não quero agora exigir aos outros, considerando que eu não sou o exemplo mais comum, porque não é o que existe com mais facilidade, que as coisas sejam assim. E, portanto, eu acho que, em nome até da liberdade das pessoas poderem estar na política, sair da política, haver mais gente disponível para a política, temos de apertar aquilo que é necessário em nome da transparência, mas não podemos exagerar, porque senão as coisas não correm bem. Muitas vezes damos exemplos lá fora, faz-se assim e faz-se assado. Eu lembro-me de receber uma delegação enorme de deputados do Parlamento Alemão, do Bundestag. À noite ofereci-lhes um jantar, portanto estávamos numa mesa, eu e pai, mais 10 ou 12 deputados. Eram todos funcionários públicos. Os deputados alemães eram todos funcionários públicos. Já, e aqui não sei se aquilo era o Grupo de Amizade de Portugal-Alemanha, se era a Comissão não sei de quê, já não me lembro, já vai há uns anos, mas o que é... E tendencialmente são quase todos funcionários públicos. Eu não parece que isso seja saudável. Tem um exemplo da Alemanha.
Não há exclusividade.
Eu não sei se há exclusividade. O que eu sei, estou só a dizer que aquilo que eu sei é que o que eles me contaram é que a tendência é para o grosso dos deputados no Bundestag naquela altura, e provavelmente hoje, era funcionário público. E, portanto, não acho isso saudável. Portanto, é difícil encontrar aqui um equilíbrio sensato, não é? Porque puxamos, ou ficamos com frio nos ombros, ou ficamos com frio nos pés. Não poder trabalhar três anos ou 6 anos, há propostas de 3 anos e há propostas de 6 anos. O CDS faz uma pergunta, mas remunerado.
Não sei se está na proposta. Não está. Ah, porque eu não vi, nem me tinha passado isso pela cabeça. Não me parece uma má ideia. Ou seja, se não deixar a pessoa trabalhar, ela tem de viver de alguma coisa. Eu, os 6 anos, acho manifestamente um exagero. Relativamente aos 3, em alguns casos até podia fazer sentido. Agora, como é que nós vamos conseguir legislar para evitar isso? Alguém que é médico no setor privado, vai a Ministro da Saúde, quando regressa, não pode ir outra vez para o setor privado, tem de ter o consultório próprio, ou se for enfermeiro e é deputado e é da Comissão de Saúde, não sei como é que se isto também conta para este efeito, ou é engenheiro civil e trabalha numa empresa de construção civil, foi Ministro das Obras Públicas, e ele depois não pode ser engenheiro civil. Portanto, há que gerir as incompatibilidades, e eu penso que vi propostas que estão bem e provavelmente a lei também não estará mal. Quer dizer, se eu efetivamente decidi, em concreto, sobre determinada empresa e com ela negociei, isso para mim é claro. Aí eu não tenho dúvida nenhuma. Coisa diferente é um pouco no abstrato. Eu, se fui Ministro das Obras Públicas, não posso trabalhar em nenhuma empresa de obras públicas, mas se eu sou engenheiro civil... Não é? Eu sou Ministro da Saúde e não tenho lugar no setor público, como é que eu regresso? Abro um consultório, ainda por cima depois de ter sido, imaginemos, Ministro de 4 anos, os doentes já estão cheios de saúde e os novos doentes não me conhecem. Quer dizer, é preciso ter muito cuidado, tem de ser gerido, digamos assim, em redação com muito cuidado. A outra questão, por exemplo, não me colocaram... E quem não tem lugar de origem? É. E depois há outra coisa. Há mil... Eu garanto-vos, e se as pessoas abrirem os olhos, veem isso com facilidade, levantam os olhos, fazem assim, voltam ao sítio e veem. Também não é difícil, sem se notar, em cargos executivos particularmente, beneficiar, não é? Alguém sem se dar por isso. E esse alguém pode ser a empresa de onde eu vim e para onde eu vou, para quando reentrar, entrar em melhores condições. Sem se notar, não é? Eu tenho a liberdade de dizer isto, porque não fui para a mesma ponto de sair, porque de sair ainda há bocado disse qual era, que vai há muitos anos e não sei o quê. Ou de beneficiar, aliás, pode nem ser amigo. O amigo ainda é mais difícil, ainda pode ser da família. Quer dizer, portanto... Devemos, efetivamente, legislar evitando isso, com certeza, mas com a prudência necessária para depois não fechar portas, que também é importante que estejam abertas para dar saída a tudo isto, para o sistema respirar, porque se estão a dada altura, o sistema não respira. Por exemplo, as empresas que tenham um sócio político com mais de 10%, não é? Que não podem ir, também há legislação sobre isso, legislação não, proposta de legislação, que não podem ir a um concurso público. Vamos lá ver. Se for Presidente da Câmara, não é? E é um concurso público no seu município, ou se for vereador, ou se for Ministro ou Secretário de Estado e é no seu Ministério, ou se tiver 49%, 50% da sociedade, parece-me mais do que pacífico. Agora, se tiver 11%, 12% de uma sociedade, é Presidente da Câmara e é num município lá longe, ou é Secretário de Estado, não tem nada a ver com aquilo... O outro sócio que tem os 89%, ou o conjunto dos outros sócios que tem os 89%, devem ver a sua liberdade diminuída? Ou deve aquele sócio dos 11% ter a sua liberdade diminuída de vir para deputado, porque vai prejudicar o outro sócio e não se sente à vontade para fazer isso? Ou tem de vender a cota só para o outro? Eu acho que... Acho que é evidente que é uma pouca vergonha se eu for Presidente da Câmara e minha empresa estiver a ganhar os concursos todos no município. Isso é absolutamente insustentável, como é lógico. Agora, parece-me com esta restrição dos 10%, e ainda por cima aos concursos públicos, supostamente são abertos, isentos e claros, não é? Portanto, mas ainda assim eu compreendo... Hã? Pronto, por isso é que não são os... Agora, também, tal como a outra questão, há muitas maneiras de matar pulgas, está o Sr. Deputado a rir-se e está a pensar nisso, que há muitas maneiras de matar pulgas. Aliás, lembrei-me também de há bocado, quando o Duarte Marques falou do António Aleixo, não é? Portanto, sei que pareço ladrão, mas há muitos que eu conheço que, não parecendo o que são aquilo que eu pareço. E, portanto, enfim, as coisas não são efetivamente fáceis e, no fim, esbarramos sempre naquilo que eu disse há bocado.
na falta de seriedade, quando alguém não é sério e não é eticamente bem formado, acabamos sempre por esbarrar aí, por melhor que a lei possa ser. Relativamente ao tema mais polémico, penso eu, que é a questão do enriquecimento ilícito, agora puseram-lhe um nome de injustificado. É evidente que se alguém tinha 100 e de repente aparece com 200, e se os 100 demoraram tantos anos assim e agora tem 200, é evidente que isto é muito complicado de se entender. E eu acho que isto deveria, efetivamente, ter um tratamento. Agora, a minha dificuldade é saber como é que eu dou esse tratamento, de tal maneira que as dúvidas lançadas sobre uma pessoa não o sejam com intuitos meramente políticos, que elas não sejam cirurgicamente lançadas a um dado passo de eleições, de maneira a que ele não tenha tempo de se justificar, ou seja, mesmo justificando-se, aquele primeiro período de tempo dá para baralhar tudo e ele sair manchado, ou ela. Consegue-se fazer uma legislação que não permita isto e que seja mesmo uma coisa transparente? Consegue-se que a pessoa que vai, ou as pessoas que vão analisar o que nós, em gestão, no meu tempo era o MOAF, agora há de ter um nome inglês bonito, mapa de origem e aplicações de fundos, de onde vem e onde é que se aplicam os fundos nas empresas, ou quem vai ver isso tem formação técnica suficiente para perceber bem, para saber avaliar exatamente o valor das coisas todas de um lado e do outro, as oscilações de cotações imobiliárias, uma data de coisas que implicam nisso, que dá para depois baralhar de tal maneira a coisa que sai tudo chamuscado. E depois quando alguém disser, pronto, não se provou nada, lá fora dizem, claro, iam mesmo provar, aldrabão, ninguém prova nada. Eu sou sincero, este é o meu medo nisto. E o meu medo é que ainda se vá para pior do que aquilo que já está. Que efetivamente, no plano teórico, mas não é no plano teórico, no sentido que não existe, não é teórico. Epá, durante... precisou de 30 anos para juntar 100, e em 2 anos passa para 200, evidentemente que é muito difícil de explicar e que deve haver um tratamento. Conseguimos, eu não consigo, nem sou jurista, nem sei redigir isto, conseguimos redigir de tal maneira que isto não tenha nenhum aproveitamento politiqueiro, digamos assim, e fique na pureza dos princípios, esta é que é a minha dúvida. E isto fala alguém... não no capítulo do enriquecimento ilícito, mas noutras coisas com conhecimento de causa. Aí falo com conhecimento de causa, porque, como disse, tive um contacto muito estreito durante 12 anos com o Ministério Público e vi muitas vezes da forma como as coisas eram feitas e o porquê que eram feitas. Portanto, não sei dizer muito mais sobre isto, que não seja deixar aqui o meu receio de se vir a desenhar uma lei que acabe por ser profundamente injusta para muitas pessoas e que venha a justificar muitas arbitrariedades e objetivos de natureza política. Mas dito isto, volto ao princípio. Agora, que não se percebe que alguém que demora 30 anos a anotar 100, depois em 2 estão 200, não se percebe. E que não é saudável, não é saudável. E que deve ter um tratamento, deve ter um tratamento. Mas tenho, como digo, essa dificuldade. Já agora, aqui mais alguns temas, que, por exemplo, tenho alguma dificuldade em entender porque é que alguém, não havendo exclusividade, não pode trabalhar numa instituição financeira. Eu compreendo que as instituições financeiras hoje estão com o crédito totalmente cá em baixo e eu serei dos primeiros a considerar isso e a lamentar isso profundamente. Mas também, então não pode trabalhar numa instituição financeira e pode numa não financeira. Também, sinceramente, acho um bocado fruto da conjuntura. Eu nem sei de quem é a proposta, mas soube, mas nem fixei. Acho um bocado fruto da conjuntura. Quer dizer, por aí acho que, sinceramente, não vale a pena. Como uma coisa que eu nunca entendi. E isso é do meu tempo aqui ainda, tem exclusividade, mas pode dar aulas, tem exclusividade, mas pode receber direitos de autor. Por exemplo, se tem exclusividade é para estar totalmente dedicado. Epa, se está em exclusividade e pode dar aulas, também pode estar na empresa a fazer lançamentos de contabilidade. Qual é a diferença? Porquê é que pode dar aulas e não pode... Porquê é que pode ensinar contabilidade e não pode fazer lançamentos de contabilidade? Epa, se escreve um artigo para o jornal e com isso recebe direitos de autor, como eu recebi... Não é? Como eu recebi por aí, também quando deputado, mas está bem, mas eu perdi o meu tempo a escrever aquilo, não me dediquei em exclusividade. Ou se escrevi um livro, também escrevi. Porquê é que há essa distinção? Nunca percebi.
acho que há aí um benefício para quem dá aulas e para quem recebe direitos de autor, que não é justo para aqueles que, enfim, poderiam ter um provento de outra maneira, que não dessa maneira. Hã? Não, senhor. Pronto. Sim, isto depois foi sofrendo variações, eu não sei como... Hã? Desculpe. Diga. Pronto. Eu desculpe também uma coisa. O que eu estou a dizer agora, não estou a referir-me exatamente com aquilo que é a situação que está no presente, que eu não sei, é aquela que ao longo do tempo se arrastou, que era no meu tempo e que volta e meia vem à baila, que dão essa coisa. Depois, a declaração de registro de interesses, obviamente. Agora eu pergunto uma coisa e depois vou em resposta ao Sr. Deputado José Manuel Pureza. Para que servem, para que têm servido as declarações de registro de interesses e as declarações postas no Tribunal Constitucional? Sinceramente, eu acho, a sensação que eu tenho é que depois não servem rigorosamente para nada. Agora, para mim a solução não é não se fazerem. Para mim a solução é elas efetivamente terem um tratamento. E nesse enquadramento, a proposta de uma entidade, que chama a entidade da transparência, não é a proposta do Bloco de Esquerda, chama a entidade da transparência, junto do Tribunal de Contas, no fundo será como que um serviço que no Tribunal de Contas acaba por dar um tratamento. Eu acho que, dessa forma ou de outra, mas algum tratamento tem efetivamente de ser dado, alguma sistematização tem de ser dada, senão é muita, muita burocracia que depois na prática não serve para nada. Serve para os tais fascículos no jornal, para alimentar, digamos assim, a venda de alguns jornais, para dizer, deixa cá ver se este tem um prédio, quantos depósitos a prazo tem, onde é que tem a conta e não sei o quê. Portanto, eu acho que essa ideia é uma ideia trabalhável, digamos assim. Não sei se tem de ser revisor oficial de contas ou tem de pertencer ao Ministério Público, como põe. Acho que tem de ser alguém com experiência, alguém ou alguém, não é? Tem de ser pessoas, tem de ser alguém com experiência da vida pública, experiência da vida, e se calhar, para lá dos elementos executivos, se calhar não ficava mal também estarem lá alguns elementos não executivos, que enfim, que vindos de fora, mas pertencendo ao órgão, põem ali alguma também, algum reequilíbrio. Para terminar, acho muito bem que estando na vida pública não possa servir de perito, nem de advogado, nem a favor, nem contra o Estado. Isso para mim parece-me evidente que, se não está em lei, deve estar. Agravar fortemente aquele que omitiu património na sua declaração, agravar a pena, seguramente, mas também estou de acordo com o que diz a deputada Vânia Silva, ou seja, quer dizer, tirar-lhe logo as coisas não é bem assim, deve ser avisado que não o fez, depois faz, e se depois com dolo faz e faz mal para esconder o que quer que seja, bem, agora deixem também dizer-lhe, se a ideia dele é fazer alguma coisa feia, ele não deve esconder, ele deve pôr é mais, não é? Em termos de, não é? Entre o estoque inicial e o estoque final, pelo meio aos fluxos, se o estoque inicial for mais alto, os fluxos são menores para dar o estoque final pretendido, não é? Portanto, de qualquer maneira, parece-me bem que quem prestar falsas declarações, que é grave em qualquer caso, é particularmente grave quem estiver na causa pública. E para terminar, que é a pergunta do Sr. Deputado do Partido Socialista, anotei o nome, Fernando Anastácio, que é o seguinte, é evidente para mim que aquilo que me preocupa é a transparência na vida pública. Percebeu-se de toda a minha intervenção que a transparência na vida política, para mim, tem uma cota da minha preocupação, mas os 100% é da vida pública. E na vida pública não ficam só os políticos. É evidente que na vida pública estão os magistrados, não estarão os jornalistas, mas estarão os detentores do capital de órgãos de comunicação social e os editores desses órgãos. Aqueles que decidem o que sai, como sai e se sai. E, portanto, se sai e como sai, obviamente condiciona e pode estar a condicionar por haver qualquer coisa por trás que é conveniente que se saiba. Não é? Portanto, isto com toda a impopularidade e a incorreção política que isto pode ter, para mim é absolutamente claro que aquilo que o Parlamento deveria legislar é sobre a transparência da vida pública toda. e não apenas martirizar-se a si próprio, como autochicotear-se, digamos assim, nas costas, para ver se através desse exercício de dor consegue-se que lá fora olhem melhor para nós. Mas já está provado que não olham melhor para nós. Até olham pior. E agora estou a dizer um nós imbuído aqui de uma... de um espírito de solidariedade, de unidade, porque também cá estive muitos anos, e aqui e noutras funções parecidas. E, portanto, para mim, é assim como, por exemplo, o agravar o crime por fraude fiscal. Eu não percebi, no diploma que vi, se é para todos os políticos, entre aspas, ou se é para alguns. Por exemplo, em geral, já não estarei tanto de acordo, porque os senhores aqui legislam sobre impostos. Um autarca não legisla sobre impostos, porque é que um autarca há de ter agravado. Então, se o autarca vir agravado, mais depressa tem o juiz de ver agravado, por exemplo, não é? Tem uma ação mais direta. O autarca determina uma taxa no IMI, mas não desenha o IMI, não desenha o IMT, não é? Portanto, enfim, mas isso já são pormenores muito pequeninos. E não sei se há mais alguma questão, mas se não houver, agradeço seguramente o convite que me fizeram e procurei responder com o coração em cima da mesa, muito mais do que a razão, porque é sinceramente isto que eu sinto e que venho sentindo há uns anos.
Bom, Sr. Rui Rio, muito obrigado por este seu regresso e pela gentileza das suas respostas. E, Srs. Deputados, boas tardes e um resto e uma boa noite. Muito obrigado.